Parashá dessa semana é Parashat Kitetze, uma parashá bem rica em mitzvot. E a Haftarah dessa semana nós vamos ler duas Haftarot juntas. A Haftarah dessa semana em Parashat Kitetze. E nós começa com Roni Akara e nós vamos juntar no final dela a Haftarah de duas semanas atrás, Aniyah Sohara, que foi Shabbat Rosh Chodesh e não foi lida. É o mesmo capítulo, capítulo 54 do livro de Isaías, então se lê as duas juntas. Parashat Kitetze é uma parashá que trata sobre várias e várias leis diferentes. O começo da parashá fala sobre alguns conceitos sobre a guerra, sobre herança, sobre educação. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso. A mitzvah de devolver algo que alguém perdeu. A mitzvah de ajudar um animal do seu colega que está levando carga. E a rio, você ajuda ele a levantar, a reerguer o animal. Proibição de homens vestirem roupas específicas de mulheres e mulheres vestirem roupas específicas de homens. Mitzvah de Shiluah Haken, quando a pessoa vê, encontra na rua um ninho e pássaro, para ele mandar embora a mãe para poder pegar os ovos ou os filhotes. A mitzvah de Maake, pessoa que tem algum lugar no telhado, as pessoas têm acesso para ele fazer um parapeito para as pessoas não caírem. A mitzvah de Tzitzit, a proibição de chatnez e mistura de lã e linho na mesma roupa. Depois tem uma série de leis ligadas a assédio ou outros casos. Depois a Torá fala sobre vários casamentos que são proibidos, quer dizer, pessoas que é proibido aceitar eles dentro do nosso povo para se casarem com as demais pessoas. A Torá fala sobre uma pessoa que tem algumas leis ligadas a escravo, a proibição de juros. Vocês veem, tem bastante mitzvot. Uma pessoa que vai trabalhar num campo, você tem que permitir que o operário possa comer das frutas que tem naquele campo, mas ele não pode levar embora. Tem as leis de divórcio nessa paraxá. Tem leis ligadas a uma pessoa que pega um penhor do outro, como é que funcionam esses detalhes. Outras ajudas para pobres, por exemplo, aqui, quando a pessoa corta e ceifa o seu campo, se ele esquece um feixe, ele deve deixar lá para os pobres pegarem. E no final da paraxá, a Torá fala sobre a proibição de não só enganar, mas nem sequer ter dois pesos e duas medidas nos seus negócios. E finalmente, o final da paraxá fala sobre a mitzvah de lembrar aquilo que Amalek fez conosco quando saímos do Egito e a mitzvah de apagar a lembrança de Amalek. Começo da paraxá, a Torá fala sobre uma lei muito curiosa e muito diferente. A Torá diz, se uma pessoa tiver um filho rebelde e ele não ouve, e nem no Shomer, ele não ouve a voz do seu pai e da sua mãe, e eles vão alertar ele, vão chamar a atenção dele, trazendo ele ao tribunal. E ele não está ouvindo. Então eles vão pegar, o pai e a mãe vão pegar ele. E como o Talmud nos diz, que tem um monte de detalhes nessa lei. Trata-se de um jovem, tem uma idade específica, tem uma idade muito curta. E trata-se de um jovem que já está comendo demais carne e vinho. E ele, como vai sentir falta disso, ele vai começar a roubar as pessoas. E a partir do momento que ele passar a roubar as pessoas, ele vai passar a matar as pessoas. E assim por diante. Então o tribunal vai, os pais, o pai e a mãe vão pegar ele. E vão levar ele para o tribunal. E vão falar para o tribunal que esse filho é um rebelde. Ele não está nos ouvindo. E aí ele vai, esse jovem vai ser condenado à morte no tribunal. E como Rashi explica, que nós preferimos que ele morra agora sem ter aprontado nenhuma na vida, do que depois ele acabar tendo que ser condenado por assassinatos que o comportamento dele e as ações dele já estão demonstrando onde ele vai chegar. Isso é, em resumo, o que diz essa lei. E é uma lei muito diferente, de fato. O Talmud nos diz que nunca houve um caso desses. Porque é tanto detalhe que precisa ter para que se enquadre no caso do Ben Soren Moré, que é uma coisa que é praticamente impossível de acontecer. Assim diz o Talmud. O Talmud diz, por exemplo, uma das coisas que faz parte das leis do Ben Soren Moré é que o pai e a mãe precisam ter a mesma voz, a mesma aparência e a mesma estatura. Então, como você vai achar alguém, um casal, que é tão exatamente igual um outro, além de ter a idade específica e além de o caso do jovem ser muito específico, é muito, muito, muito difícil de acontecer uma coisa dessas. O Talmud diz, nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Então, o Talmud, então, porque a Torá falou sobre essa mitzvah, que vem a ser, se nunca acontecer, nunca vai acontecer, porque a Torá fala, diz o Talmud, derosh lekabel sachar, para você aprender, para você estudar e receber recompensa por isso. O que significa isso? Faltam assuntos para se estudar na Torá? Isso significa que a Torá está te ensinando uma lei que está vindo te ensinar uma série de detalhes. Por mais que há a própria lei aqui, é impossível de acontecer. E Deus sabe disso. Mas Deus instruiu essa lei desta forma. Para quê? Para chocar. É para chocar. Para você ver que quando se fala da educação dos filhos, é uma coisa grave. É uma coisa rigorosa. É uma coisa severa. É uma coisa que a pessoa precisa prestar bastante atenção. Olha só. Pode-se chegar a um caso que é hipotético, mas pode-se chegar a um caso onde os próprios pais vão ter que levar o filho para ser condenado à pena de morte. Por que isso? Para salvar ele dele chegar a ter pena de morte, mas cheio de pastas, cheio de processos em cima dele. É bem forte. Talvez para começar a falar sobre isso, vale a pena contar uma história. O Rabbi Heskel Abramsky foi rabino na Europa, antes da guerra, depois fugiu. E ele conta, e contou, que uma vez veio para ele uma senhora. Falou, rabino, preciso da sua ajuda. Eu preciso que você reza para o meu filho morrer. O rabino se assustou. Que pedido é esse? Vai vir pedir para o filho morrer? Falou, como assim? E ela disse, eu vou te explicar, rabino. Meu filho acabou de ser convocado para o exército russo. E quem conhece bem a história, o exército russo, na época já dos czares e depois na Rússia comunista, era um exército que queria destruir as pessoas. Principalmente quando se tratava de judeus que entravam, era prato cheio para destruir o judaísmo deles. Destruir a ética deles. Então, eles faziam de tudo para acabar com essas pessoas. Para acabar com o judaísmo dessas pessoas. Essa era a época que isso acontecia especificamente nos exércitos. Hoje em dia a mídia dá conta de fazer um monte de bagunça na cabeça dos jovens e fazer eles ficarem confusos. Não só os jovens, as pessoas mais velhas também. Acabam fazendo as pessoas ficarem confusas e falando uma série de coisas erradas e acabam com toda a ética das pessoas. Mas naquela época era feito assim, no exército. E a mãe falou, meu filho foi agora convocado para o exército. Eu não quero de jeito nenhum que ele vá para o exército. Eles vão acabar com o judaísmo dele. E eu não quero que ele vá para o exército. Muito perigoso. E eu prefiro, disse essa mãe, que o senhor reze para ele morrer agora, porque não tem outro jeito. Prefiro que ele morra agora como um autêntico judeu, do que depois vai cair nas garras desse comunismo e vai acabar abandonando todo o judaísmo, toda a nossa tradição. Eu prefiro assim. Eu tenho amor pelo meu filho, eu quero, de fato, quero o bem do meu filho. E ela começou a chorar. O rabino ouviu esse pedido do fundo do coração, tão emocionante, tão forte. Uma mãe que quer que o seu filho, que nasceu um judeu, morra como um judeu e não se perca. Ficou muito tocado e começou a chorar junto com ela. Depois de alguns minutos, dois chorando, ele virou para ela e falou: minha senhora, talvez vamos fazer melhor. Em vez de eu rezar para ele morrer agora, Deus nos livre. Pelo contrário, vou rezar para ele ter longa vida. E rezar para que Deus ajude ele, para que ele consiga entrar um autêntico judeu no exército e ele saia um autêntico judeu e viva assim sempre. E de fato, esse jovem entrou no exército russo e conseguiu manter muito firme o seu judaísmo e saiu do exército um judeu autêntico. Lechetzky Labransky contava essa história e dizia que naquela vez, naquele momento, ele entendeu o que significa quando a Torá diz que um pai e uma mãe chegam para um tribunal entregando o seu filho para ser julgado e até o ponto de ser condenado à morte por amor ao seu filho. Por querer que o seu filho, já que não tem outra alternativa, pelo menos que ele saia do mundo limpo. Mas como nós vimos, é um caso hipotético, mas justamente está vindo demonstrar para nós a que ponto chega a importância da educação judaica e o quanto que deve se tomar cuidado na educação dos filhos. Ben Ishai conta uma história para ilustrar sobre esse conceito que nós falamos que os pais, o Talmud fala que os pais precisam ter a mesma voz, a mesma aparência, a mesma estatura. O que isso significa? Explicam nossos mestres que isso vem nos ensinar uma lição. Qual a lição que isso vem nos ensinar? Um filho, uma criança, um jovem, que está fazendo coisas erradas. De quem é a culpa disso que ele está fazendo errado? Então depende. Pode ser que é totalmente a culpa dele. Tudo bem, óbvio que não é totalmente dele, mas que seja, é culpa dele, e também pode ser que os pais tenham culpa no cartório, etc. Mas existe um caso onde não é culpa dele, é culpa dos pais. Como pode ser uma coisa dessas? Dizem nossos mestres que é isso que o Talmud está falando, que eles têm que ter a mesma voz. Se o pai fala uma coisa e a mãe fala outra coisa, deixa a criança confusa. Não é culpa da criança. Se, por exemplo, uma criança pede para o pai que quer alguma coisa, o pai diz: não, de jeito nenhum proíbe você fazer. Aí a mãe chama o filho e fala: espera o papai dormir e eu te deixo fazer. Está destruindo a voz do pai. Estão falando coisas opostas. Deixa a criança confusa. A criança sempre entende que ela precisa respeitar os seus pais. De repente ela vê que não é bem assim. Respeita quando está acordado, respeita quando um isso, um aquilo. Ops, a criança começa a ficar confusa. E aí, a partir daí, não dá para você culpar a criança do que ele está fazendo de errado. É a culpa dos pais. Os pais têm que se entender. E se os pais não se entendem, pelo menos não contrariar na frente da criança, para não deixar a criança confusa. Por isso diz a Torá: quando os pais têm a mesma voz, quer dizer que eles estão sempre combinados e tudo é idêntico, a aparência é igual, a estatura é igual, tudo é igual, os princípios dos pais. e o filho está fazendo coisas erradas, opa, aí temos que ver que não é culpa dos pais. Os pais fizeram e programaram a educação da forma correta. O problema está sendo o filho. Então é culpa do filho. E se o filho está trilhando nesse caminho e está tendendo para ir para esse caminho, então não tem muito o que fazer. Ben Ishai conta a seguinte história. Ben Ishai conta que uma vez um garoto, um jovem, roubou alguma coisa grandiosa, e lá no Iraque, roubou, vai para a forca. O Ben Ishai viveu no Iraque há 120 anos atrás, mais ou menos. Então, o jovem foi condenado, sem enforcado, praça pública. Quando chegaram lá na praça, o jovem, o Carrasco, falou para o jovem: você tem agora o direito ao seu último pedido. O jovem falou: no último pedido eu gostaria que chamassem a minha mãe aqui. Chamaram a mãe, e a mãe chegou do lado dele, e ele fez sinal para a mãe que ele quer que se aproxime, ele quer falar um segredo. Quando ela se aproximou, bem perto, e ele chegou perto do ouvido da orelha da sua mãe, ele deu uma mordida e arrancou a orelha da mãe. Rápido, os policiais pularam em cima, o que está acontecendo? Nessas, o rei, que estava lá também para assistir, se aproximou, falou para o jovem: olha, eu tenho certeza que você não fez isso à toa, porque ninguém faria isso no último pedido da vida, para fazer uma coisa dessas. Se você me explicar de forma sincera o que exatamente você acabou de fazer, quem sabe eu vou te dar clemência e vou te liberar dessa pena de morte. E o jovem falou: sim, eu vou te explicar. O que eu quis fazer com isso? Eu queria demonstrar, eu queria dar uma lição. Tem tantas pessoas aqui assistindo, eu queria dar uma lição para todas as mães presentes. Porque deixa eu te contar uma coisa, seu juiz. Seu juiz não, seu rei, né? Vossa Majestade. O senhor acha que eu comecei com esse roubo que eu fiz agora e fui condenado? Imagina! Quando eu era pequeno, eu voltava da escola e falava para minha mãe: olha só, mãe, hoje eu peguei esse lápis do meu colega. E minha mãe dava uma risada e falava: puxa, como você é espertinho. Aí depois, devagarzinho, fui crescendo, aí já comecei a roubar a giz do professor. Eu chegava em casa e falava: ó, consegui pegar uma caixinha de giz do professor. E minha mãe dava uma risada e falava: puxa, como você é espertinho, uau, uau, puxa, que coisa, você consegue dar os jeitinhos, fazer as coisas. E assim foi passando o tempo, cada vez eram outros tipos de coisas, e cada vez esse roubo foi se incrementando. E a minha mãe, em vez de me chamar a atenção desde o início, que eu estava errado, ela estava sendo conivente com a situação. Até que eu cheguei a esse ponto de roubar uma coisa mais grandiosa e tal, e acabei sendo condenado à morte. Eu queria mostrar para as pessoas que o culpado de estar aqui é a orelha da minha mãe. Que ela não ouviu quando eu falava as coisas, não deu atenção quando eu falava as coisas, para me corrigir. O rei ficou tão satisfeito com a preocupação desse jovem antes dele ser executado, de dar uma lição para as mães, para elas tomarem cuidado com seus filhos, que ele acabou liberando ele da execução. Ben Ishai conta essa história e diz que é isso que o Talmud aqui está nos ensinando. Que você vai culpar o jovem? Você pode culpar o jovem quando os pais deram uma educação boa para ele. Aí você pode culpar o jovem. Mas se não, opa, peraí, onde é que estava a mãe? Onde é que estava o pai? Como que você ouviu o teu filho falando uma coisa errada e não corrigiu ele? Como é que você foi deixando o seu filho fazer coisas sem alertar ele, sem ensinar ele? Você está lá para justamente educar o seu filho. Não achar graça do que ele está fazendo. Pelo contrário, você precisa corrigir o seu filho, mostrar para ele qual é o caminho certo. É isso que significa que os pais precisam ser idênticos em voz, eles precisam ter uma voz ativa, uma voz conjunta, eles precisam ter a mesma aparência, Eles precisam dar a mesma aparência, eles precisam ter a mesma aparência, eles precisam dar exemplo, logicamente, eles precisam ter uma estatura de ética correta, ensinar os filhos as coisas e tomar muito cuidado para dar a educação correta para os seus filhos. E só para finalizar, com uma coisa brilhante, o Rebbe de Cloisenburg diz aqui, sobre esse primeiro versículo, vou ler o versículo como que se lê com as vírgulas no lugar certo, e depois como que o Rebbe diz, que ele ish, quando tiver, um homem tiver, ben sorero more, um filho que é rebelde, enenu shomea, ele não ouve, becola vivo colimó, a voz do pai e a voz da mãe, de yisteru oto, eles vão então oprimir ele, quer dizer, eles vão reprimir ele, vão chamar a atenção dele, velo ishma lehem, e mesmo assim ele não está ouvindo eles. Este é o versículo como está escrito, mas diz o Rebbe de Cloisenburg, dá para se ler esse versículo de uma outra forma também, que é um outro detalhe que é importante. Ele diz, para você ler o versículo da seguinte forma, que ele ish ben, quando uma pessoa tiver um filho, soreru moré é ineno, rebelde, ele não é. Shomea becola vivo colimó, ele ouve a voz do pai e da mãe. Ele é um bom menino, ele é um bom garoto. Mas se, apesar de ele ser um bom garoto, vem ser outro, se vão ficar reprimindo ele, vão ficar chamando a atenção dele de coisas que ele não está fazendo, ou mesmo das coisas que ele está fazendo, vão chamar a atenção de uma forma dura, sem tato, aí velo yishma lehem, aí ele vai passar, não ouvir eles mais. Então, tem que tomar muito cuidado também quando se chama a atenção dos filhos, para saber como chamar a atenção da forma correta e ideal. E é isso que a Torá está nos ensinando aqui, algumas dicas claras e importantes de educação. Precisa chamar a atenção, mas ao mesmo tempo tem que também saber ter tato. Não é para sair de frente, tem que saber ter tato e ensinar as crianças e educar as crianças de uma forma, logicamente, o mais positiva possível. Embora tenha momentos que não tem outro jeito, mas de uma forma geral, a conduta deve ser uma conduta positiva, de estatura, de voz idêntica, e assim nós pedimos a Hashem para que Hashem sempre nos ilumine para podermos educar as próximas gerações da melhor forma possível.